Vamos adiante conversar agora com o coordenador de modernização do voto do Tribunal Superior Eleitoral, Célio Castro Vermellinger. Bom dia.
Bom dia.
Eu acertei seu sobrenome?
Bom dia, Giane. Vermellinger, pode falar mais.
Vermellinger, tá exatamente como se escreve. Bom, faltando poucos dias para as eleições, qual é o plano do TSE para domingo em relação, primeiro, ao funcionamento, claro, do dia todo, né, das urnas eletrônicas, mas em relação à apuração também, horários de início das parciais e até que horário se deve ter uma apuração total aqui no Brasil?
O dia da eleição a gente tem alguns pontos de preocupação principais, principalmente ali por volta de 7 horas, que é quando as urnas são ligadas, o horário de Brasília, né? Quando as urnas são ligadas e ali a gente tem um ponto de atenção que costuma acontecer algum tipo de problema com urna, alguma coisa, então esse é um dos pontos que a gente fica mais atento. Durante o dia da eleição vão sendo liberados boletins pela nossa comunicação. Aí, geralmente, a gente tem no meio da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde e no fim da tarde. E depois a gente volta para por volta das 17 horas, que é o horário do encerramento, que a gente também tem ali um ponto de atenção em relação ao funcionamento das urnas, que também é quando a gente costuma ter algum tipo de situação que exige alguma ação. Fora isso, são casos isolados que vão acontecendo durante o dia. E a gente vai tratando, mas principalmente no início da votação e no final da votação.
Nós teremos neste ano observadores internacionais e há toda essa discussão em relação à segurança das urnas. Qual será exatamente o papel desses observadores e como eles vão ficar no dia da eleição?
Esses observadores já acompanham as eleições há vários anos, há várias eleições que eles participam. Eles ficam geralmente distribuídos por várias cidades, eles não ficam só no TSE, mas também ficam lá no TSE. E o objetivo deles é ficar acompanhando todos os procedimentos. Então, eles acompanham tanto dentro das sessões eleitorais, quanto conversando com as equipes técnicas do TSE e levantando informações. Ao final, eles geralmente fazem um relatório registrando o que eles identificaram em relação à eleição. Isso é bastante comum, já acontece há várias eleições.
Tem se falado muito sobre a sala secreta, que, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, convidou os presidenciáveis para conhecer. O senhor pode nos explicar, bem para leigos, exatamente o que é isso?
Na verdade, sala secreta não existe. O que se chamou de sala secreta é a sala da equipe que fica acompanhando a totalização. E a equipe fica acompanhando simplesmente os procedimentos para ver se está tudo acontecendo como se esperava. Ninguém está ali durante o dia contando votos. Isso é tudo feito de maneira automatizada e as equipes ficam acompanhando. Se estão chegando os boletins de urna que estão esperados, se por um acaso teve algum problema, que tipo de ação se tem que tomar. Mas essa questão de sala secreta que foi criada, ela simplesmente não existe.
É uma sala normal de trabalho. O senhor pode descrever quantas pessoas ficam? Só para o nosso ouvinte imaginar, depois que se falou tanto, né, nesse termo sala secreta, para o nosso ouvinte saber exatamente do que se trata.
Dentre as várias equipes que a gente tem atuando na eleição, a gente tem a equipe da totalização. Deve variar em torno de umas 20 pessoas, que no dia da eleição, o objetivo deles é ficar acompanhando se toda a transmissão de dados e o recebimento dos dados estão ocorrendo como planejado. Caso tenha alguma intercorrência, toma-se ações para verificar por que está tendo problema em um canal de comunicação, por que não está chegando informação de algum lugar, coisas nesse sentido. Mas o objetivo dessa equipe durante o dia é ficar acompanhando toda essa transmissão dos dados e se as máquinas que fazem a totalização estão funcionando como esperado também. Então, não tem ninguém ali dentro dessa sala, dessa equipe ali, de 20 pessoas, mais ou menos, durante a eleição, não tem ninguém ali contando voto ou mexendo em sistemas, nada parecido com isso. Só acompanhando o que vai acontecendo, se está ocorrendo como planejado.
Se dá algum problema em alguma urna no Brasil, esse grupo é acionado? Como funciona?
Não, aí a gente tem outras equipes que atuam. Então, essa é uma equipe da totalização.
Tá.
A gente tem outras equipes que mexem com as urnas eletrônicas, tanto com a parte de equipamentos do hardware, quanto com a parte de sistema da urna eletrônica. E elas ficam monitorando, a gente fica de plantão no TSE durante o dia da eleição. Na verdade, a gente já está de plantão, porque nesse momento a gente está tendo todos os regionais fazendo a carga das urnas eletrônicas, então dando a carga nas urnas com os sistemas que vão para as sessões eleitorais. esses temas foram lacrados no final de agosto numa cerimônia pública e agora eles estão sendo colocados nas urnas eletrônicas. Isso também são cerimônias públicas, convocadas por edital, acompanhadas pelas entidades fiscalizadoras. E, desde então, as equipes do TSE elas ficam de plantão acompanhando. E, no dia da eleição especificamente, essas equipes, desde o início da manhã até o fim do dia, ficam de plantão e, caso aconteça algum tipo de problema, toma-se ação dando apoio aos regionais, que são a ponta da linha, a linha de frente de atendimento da eleição, e fica no plantão ali prestando esse apoio para as equipes de frente ali, entendeu? É assim que a gente funciona no dia da eleição.
Onde exatamente o eleitor tem que deixar o celular? Porque tem uma orientação para entregar para o mesário, mas também já fizemos uma entrevista aqui e quando se disse que seria padronizado um lugar para deixar o aparelho.
Em princípio, é colocar a regra de que você entregue para o mesário. Isso não quer dizer que você precise entregar na mão do mesário. Pode ser colocado na mesa do mesário. Mas, em princípio, ali. Mas isso pode variar dentro da sessão eleitoral. Então, o mesário ali, o importante é que o celular não vá para dentro da cabine de votação para preservar o sigilo do voto do eleitor. Esse é o objetivo principal. Então, mas, em princípio, deixar ali na mesa com os mesários.
Seguir a orientação da equipe que vai estar no local.
Sim, sim. Que vai ser nesse sentido, de receber o celular ali na mesa do aonde estão os mesários.
Esse é um ponto importante, que é uma diferença. Não se podia levar, mas esse ano tem essa proibição de levar até o local exatamente da urna. Quem quiser deixar no bolso ou qualquer outra confusão, pequena confusão que possa surgir, não quero entregar meu celular, quero deixar no meu bolso, quero deixar na minha bolsa. Como isso será tratado na hora da votação?
Então, por isso que eu te falei que assim, a regra geral vai ser essa de entregar para o mesário, mas claro que você vai ter situações que vão fugir um pouco dessa regra geral. Então, vai ser ali uma questão de consenso dentro da sessão eleitoral, mas essa regra já existia em eleições anteriores, tá? Ela não é novidade para essa eleição. O importante é o que eu falei, é que o celular não vá para dentro da cabine, porque dentro da cabine ele pode ser utilizado como uma ferramenta de coação ao eleitor. Então, se alguém exigir que um eleitor filme o voto por motivo de coação, então por isso que existe essa restrição. Então, o objetivo principal é garantir que ele não entre na cabine. A regra de deixar com o mesário é a regra geral, mas com certeza você vai ter casos ali de que vai precisar de alguma ação, algum consenso dentro da sessão eleitoral, e ele ficando fora da cabine de votação, a preocupação da proteção ao eleitor vai estar atendida.
Eu quero voltar para a segurança, porque essa é uma preocupação geral das pessoas com o risco de algum ataque hacker. Nós já tivemos outras tentativas de embaralhamento das eleições. Nesse ano, quais são as providências que o TSE tomou para o caso de alguma tentativa de invasão dos sistemas?
Então, as preocupações com a segurança, muito se fala do dia da eleição, mas essa preocupação começou e as ferramentas que a gente usa dentro do processo eleitoral para garantir a segurança e a transparência começaram há mais de um ano. Então, desde outubro do ano passado, os códigos ficaram abertos para as entidades fiscalizadoras poderem auditar esse código. Depois, existe o teste público de segurança, que é quando a Justiça Eleitoral convida a sociedade brasileira a participar de um evento que tem como objetivo tentar invadir o sistema. Depois, a gente tem uma cerimônia chamada de teste de confirmação do teste público, que se mostra o que foi encontrado no teste público, se foi uma melhoria, se ela foi implementada, se foi uma correção, se ela também foi implementada e se satisfez o objetivo que foi identificado. E aí a gente tem o encerramento da disponibilização dos códigos-fontes com a lacração de sistemas, depois as cargas nas urnas eletrônicas, e aí a gente chega no dia da eleição. Então, antes do dia da eleição, existe toda uma preocupação. E durante o dia da eleição, não tem preocupação em relação à invasão nas urnas eletrônicas, porque elas não são conectadas na internet. Então, essa preocupação de invasão à urna eletrônica se combate com uma cadeia de ações que são feitas há mais de um ano para que no dia ocorra tudo bem. E aí muito se fala em relação à questão da transmissão dos dados. A transmissão dos dados, existem várias proteções relacionadas a ela. Ela acontece dentro de uma rede privada da Justiça Eleitoral, que está desconectada na internet no dia. Mas o mais importante é que transmissão dos dados, ela deixa de ser relevante quando o resultado é publicado dentro da sessão eleitoral. Então, a eleição acaba às 17 horas dentro da sessão eleitoral quando o mesário emite o boletim de urna. Uma vez emitido o boletim de urna, acabou o resultado, já é público, porque várias vias são disponibilizadas daquele boletim de urna e também a Justiça Eleitoral disponibiliza em QR Code o resultado daquele boletim de urna também. Então, você pode pegar tanto uma via impressa quanto copiar o QR Code que consta da via impressa, mas também da tela da urna eletrônica. Então, naquele momento, qualquer ação que fosse feita a partir da transmissão dos dados é muito fácil de ser detectada porque o resultado já ficou público dentro da sessão eleitoral. Então, uma ação de processo de você disponibilizar o resultado dentro da sessão eleitoral tira toda a carga da transmissão e da totalização dos dados.
Gostaria que o senhor explicasse também um pouco mais sobre esse tempo a mais que o eleitor vai ter para conferir o voto antes do confirmar.
Isso daí, para cada cargo, foi colocado um segundo para que o eleitor veja na tela o cargo e o candidato que ela está votando, que o eleitor está votando. Então, é um segundinho a mais ali da tela parada, simplesmente para que o eleitor preste atenção, porque a gente detectou que em eleições passadas, várias situações de eleitor tentando passar e não viu o voto. Então, ele confirmava sem ver o voto. Então, essa é uma ação para que o eleitor verifique o voto que ele está ali naquele momento e tenha um tempo a mais para verificar e poder confirmar.
Quantos segundos eram antes?
Não, antes não tinha esse segundo de tela parada, esperando a ação do eleitor. Ele poderia passar em sequência, digitando o número do candidato e confirmando. E a gente percebeu que isso trazia prejuízo porque vários eleitores não prestavam atenção na confirmação que eles estavam dando. Então, a criação desse segundo é nesse sentido.
A Rosane perguntou sobre a segurança das urnas, mas tem ouvintes perguntando sobre a segurança das sessões, das zonas eleitorais. Quem tiver com arma, portando arma no momento, qual vai ser o protocolo?
A normatização é de que está proibida a entrada das sessões eleitorais com armas, né? Essa é a orientação que está sendo passada. Ali dentro da sessão eleitoral, de novo, igual a questão do celular com mesário, a gente tem a regra geral e, com certeza, a gente vai ter que ter as questões de consenso ali dentro da sessão eleitoral. Mas a regra é está proibida a entrada na sessão eleitoral com armas.
Qual é hoje a maior preocupação do TSE às vésperas da eleição?
Olha, a realizar a eleição é um ponto de preocupação, porque é uma ação muito grande. São várias variáveis que a gente tem que controlar, mas o histórico que a gente tem em relação a fazer as eleições nos dá uma tranquilidade em relação ao funcionamento dos sistemas, em relação à estabilidade dos equipamentos, em relação à operação dos mesários. Tudo isso a gente tem um histórico bastante positivo. Como novidade que a gente tem para esse ano, e aí a gente já tem desde 2016, 2018, é esse ambiente fora do processo eleitoral em si, que é toda essa parte de campanhas de desinformação, que trouxeram novidades para o processo, de ter que atuar em você esclarecer a população e trazer mais informações para que a população esteja informada do que realmente vai acontecer. Então, a eleição como um todo é uma preocupação, e como mais recente, uma preocupação mais recente, mas não mais importante ou menos importante, mais recente, essa questão que a gente tem em relação às desinformações do processo como um todo, e que não acontece só no processo eleitoral, né? Então, a gente tem em várias situações da sociedade hoje.
Tem dúvidas aqui ainda sobre voto em trânsito. A gente já disse que o prazo fechou, mas peço que o senhor fale um pouquinho sobre voto em trânsito e justificativa no domingo.
O voto em trânsito tinha que ter sido informado até o fechamento do cadastro, que aconteceu em maio. E aí, agora, os eleitores que se candidataram a votar em trânsito, eles vão poder votar nas sessões que eles indicaram. Agora não tem mais o que fazer. Isso daí tinha que ter sido feito antes do fechamento do cadastro. A segunda pergunta, desculpa.
Sobre a justificativa, onde os ouvintes que não mudaram aqui, não fizeram o pedido do voto em trânsito, só podem votar na sua cidade. Se não estiverem na sua cidade, como podem justificar?
A justificativa pode ser feita na própria sessão eleitoral ou pode ser feita pelo aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-título. você consegue fazer a justificativa por lá também.
Ainda sobre documentos e título, dá para fazer essa justificativa. E quem estiver indo votar pode levar só o e-título se tiver a foto, né? Se não tiver, daí precisa de um outro documento.
Isso, tem que ser um documento com foto. O eleitor, sabendo qual é a sessão eleitoral, e o e-título ajuda nisso, o e-título ajuda tanto a descobrir a sessão eleitoral como servir como documento com foto. Mas caso o eleitor saiba a sua sessão eleitoral, ele não precisa do título e ele consegue votar com um documento com foto normal. Caso contrário, ele precisa do título para saber a sessão eleitoral dele.
Bom, tem ainda pergunta sobre a roupa. Que roupa não pode ser usada e se pode usar adesivo, se pode levar bandeira, se pode estar identificado com o número e o nome do seu candidato?
O que você não pode fazer é campanha dentro da sessão eleitoral. Você participar com a sua identificação do seu candidato, em princípio, isso daí não tem problema. Agora, você fazer campanha dentro das sessões, dentro dos colégios, é que você tem um grande problema.
Ainda temos eleitores que acreditam muito nessa ideia, assim, de que há um complô para ter um determinado resultado. Como é que o Tribunal Superior Eleitoral está se preparando para contestar eventuais reclamações de que o resultado da eleição foi alterado? A gente sabe, nós aqui confiamos na segurança da urna eletrônica, temos tentado ser o mais claro possível para os nossos eleitores, mas o senhor sabe que há uma conspiração ou uma teoria da conspiração em andamento. Então, eu queria aproveitar sua presença aqui para mostrar mais uma vez para os eleitores da impossibilidade de adulteração das urnas e de adulteração do resultado.
O combate a essas teorias de conspiração é com informação de qualidade, informação de maneira tempestiva. Então, o que a Justiça Eleitoral vem trabalhando, e vem trabalhando há muito tempo e com vários parceiros, é nesse sentido de prestar todos os esclarecimentos para a população e mostrar todas, eu citei algumas aqui durante a nossa entrevista, todas as ferramentas que a gente tem de auditoria e transparência do processo. O processo ele é auditável de ponta a ponta, ele é um processo com bastante maturidade, que é submetido à análise de várias entidades, e aí mais recentemente a gente teve a USP, a Unicamp e a Universidade Federal de Pernambuco também auditando o código-fonte das urnas eletrônicas. Então, essas desinformações em relação à segurança da urna, elas são combatidas com a fornecimento das informações de qualidade. Não só pela Justiça Eleitoral, como também por outras entidades públicas. Então, a gente tem o próprio Ministério Público trabalhando no dia das eleições, a gente tem mais recentemente o TCU também trabalhando e auditando todo o processo eleitoral e participando também no próprio dia da eleição. Então, é muito nesse sentido. Essa questão toda ela é rebatida com informação de qualidade.
Ok, nós lhe agradecemos pela entrevista, pelos esclarecimentos nessa manhã. Coordenador de Modernização do Voto do Tribunal Superior Eleitoral, Célio Castro Vermellinger. Bom dia e bom trabalho. Boa eleição para o senhor.
Bom dia, obrigado. Boa eleição a todos nós.